Fala pessoal, dando continuidade então a essa parte que estamos vendo sobre introdução, desenvolvimento e fechamento. Agora nós avançaremos, né, visitando aí alguns tipos de parágrafos de fechamento ou de conclusão, né? Um momento importante do texto, né? Aquele momento que você faz o arremate ali final, que realmente existem algumas técnicas a depender do texto, né? Se você vai voltar à sua tese inicialmente posta no parágrafo introdutório, se você av vai avançar na discussão mostrando uma visão futura, uma proposta de intervenção sobre aquela problemática. Então, tudo vai depender da forma como você vai conduzir o seu texto. E os tipos de fechamento, né, eles nos mostram isso, né, como a gente pode encerrar a discussão. Beleza? Vamos lá então, visitando nosso slide. Antes de mais nada, conceituando aqui a fechamento e conclusão, fechamento é a parte final do texto. Um resumo forte e sucinto de tudo aquilo que já foi dito. Além desse resumo, que retoma e condensa o conteúdo anterior do texto, o fechamento deve expor, né, claramente uma avaliação final do assunto discutido. Nessa parte também se podem fazer propostas de ação. É o que volta a algo que já tenha sido apresentado no texto. É a forma mais elementar de arrematar a redação. Opa, aqui nós já estamos falando aqui, obviamente, do fechamento reforço, né? Fiz uma pequena confusão achando que ele estava ainda no conceito. Mas olhem só, pessoal, fechamento reforço, fechamento retorno, tá? Esse daqui é para textos dissertativos, argumentativos e expositivos, só fazendo uma breve consideração. Textos dissertativos, argumentativos e expositivos, sobretudo nos textos dissertativos argumentativos, pessoal, no dispositivo dá para usar? Dá, mas nem sempre você utilizará. No dissertativo argumentativo, ele é muito mais utilizado. Por quê? Porque no dissertativo argumentativo a gente apresenta uma tese e é muito importante que você reforce essa tese ao final do seu texto, né? Isso daí é bem bacana, por quê? Porque nos aspectos de coerência textual, nós vimos aqui quando falamos dos 5, 6, né, da produção textual, falamos que um deles é a coerência textual. Quando você apresenta uma tese, um ponto de vista, e você ao final reforça essa tese, você evita no seu texto o quê? Qualquer tipo de contrariedade, né? Qualquer tipo de contrariedade. Textos contraditórios. Então, quando você faz esse reforço, você meio que agrupa, né, essa ideia numa ideia central, desde o início até o final do seu texto. E é isso que o fechamento, reforço e retorno faz. Então, voltando aqui ao nosso slide, é o que volta a algo que já tenha sido apresentado no texto. É a forma mais elementar de arrematar a redação, pois se utiliza do que já foi produzido. Conforme eu falei, reforça o ponto de vista apresentado na introdução, na dissertação argumentativa, ou sintetizam-se bases expositivas na dissertação expositiva, tá? Vamos visitar exemplos? Vamos visitar exemplos. Olhem só, pessoal, esse tipo aqui de introdução. Aqui nós estamos no parágrafo introdutório, tá? No parágrafo introdutório e aqui no parágrafo conclusivo, tá? Só para ficar claro. Então vamos supor que o texto fale sobre o ciclo orçamentário, é o tema, né? Num texto aqui expositivo, né, expositivo, ele peça lá sobre para você discorrer sobre o ciclo orçamentário, compreende o período de tempo em que se processam as atividades típicas de orçamento público, aqui o assunto, né, mais genérico, ciclo orçamentário, tema mais específico, né? Então quais atividades típicas seriam essas, né? A elaboração, a discussão, a aprovação, a execução orçamentária e financeira e o controle e avaliação de orçamento público, tá? Bom, essas são as atividades típicas, tá, pessoal? Lá no comando da questão, ele pedia até aqui, ó, a elaboração, a discussão e a aprovação. Pedia essas três etapas aqui. Ele não solicitava daqui para frente. Entretanto, o candidato com maestria, o que que ele fez? Ele mostrou ao examinador que ele conhece essas três que estavam sendo solicitadas e, obviamente, apresentou todas as possibilidades. Faltou a fase da execução orçamentária e financeira e o controle e avaliação do orçamento público, apresentando aí o pressuposto orientador, tá? Por que que eu estou falando que ele colocou essas duas atividades também, de execução orçamentária e financeira e o controle e avaliação? Vocês verificarão agora aqui no parágrafo de fechamento. Olhem só, ele introduz o parágrafo por fim. Após a discussão, né, a votação e a aprovação pelo Poder Legislativo, o projeto de lei retorna ao Poder Executivo para sanção ou veto, a fim de que possa prosseguir nas etapas de execução e avaliação e controle do ciclo orçamentário. Perceberam aí como o candidato fez, pessoal? Achei bastante interessante, né? Ele introduz, apresenta um tema, né? Apresenta ali o seu pressuposto orientador, as atividades, né? Típicas de orçamento público. E, obviamente, ele não se limita às três, ele aborda as três nos parágrafos de desenvolvimento. Apresenta o fechamento do texto mostrando que, ora, após isso que a banca examinadora me solicitou, né, que seriam as etapas aí da elaboração, discussão e aprovação, após essas três etapas ainda continua, né, essas atividades ainda continua com a fase de execução orçamentária e financeira e o controle e avaliação do orçamento público, tá? Então ainda tem essas etapas. Então no fechamento ele meio que reforça isso que foi dito lá no pressuposto orientador do parágrafo introdutório. Por isso esse fechamento é chamado de fechamento reforço, fechamento retorno. Ele retorna a algo que já foi dito anteriormente no texto. Compreenderam, pessoal? Vamos visitar aqui outro exemplo. Olhem só. Uma discussão relevante relacionada à segurança pública, então estamos aqui diante do nosso assunto mais genérico. É a redução da maioridade penal. Então, sobre segurança pública, o assunto, né, mais genérico, a banca especificou um pouco mais e solicitou do candidato o seguinte tema: redução da maioridade penal, que divide a sociedade em dois segmentos: o que defende, o que a defende e o contrário a ela. Né? Esse contrário a ela, né, pessoal, olha aí, ó, o processo de coesão, né, por referência, né, fazendo referência a algo anteriormente dito. Pela substituição de artigos, pronomes e advérbios, aqui no caso de um pronome, tá? Não obstante a plausibilidade de alguns argumentos dos seus defensores, é inegável o retrocesso que decorreria da adoção dessa medida, a tese aqui do candidato. É inegável o retrocesso que decorreria da adoção dessa medida. Ele se posicionou, ora, a redução da maioridade penal causaria um retrocesso. Né, com a aplicação aí dessa medida. E aí lá no parágrafo de fechamento, olha aqui o reforço, né, o retorno. Diante do exposto, a redução da maioridade penal, além de significar um enorme retrocesso, olha aqui o candidato retomando, pessoal, o que foi dito lá na tese no início do parágrafo, no início do texto. Um enorme retrocesso na defesa e na garantia dos direitos humanos dos jovens brasileiros. Atesta a falência do Estado em cumprir em seu papel de responsável por prover a segurança pública dos seus cidadãos. Perceberam aqui, pessoal, como é que funciona a brincadeira? Ele se posicionou no parágrafo introdutório que é inegável o retrocesso que decorreria da adoção dessa medida, né, com quanto à redução da maioridade penal, né? E no fechamento ele coloca, além de significar um enorme retrocesso, né? Na defesa da garantia dos direitos humanos dos jovens brasileiros, atesta a falência do Estado, né, em cumprir com o seu papel de responsável por prover a segurança pública dos seus cidadãos, tá? Então, é um reforço, né, um retorno. Ele reforça aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, a questão do retrocesso, redução de maioridade penal para esse candidato era significaria um retrocesso, tá? Que foi a tese inicialmente defendida. E pessoal, não se esqueça, obviamente, só dando uma dica assim, quando a banca abordar esses temas polêmicos, tá, tentem ter uma visão sempre alinhada aí com a questão dos direitos humanos, tá? Nunca contrária aos direitos humanos, porque se você fizer isso, dificilmente você vai receber uma nota boa, tá? As bancas, os padrões de respostas da banca, das bancas examinadoras sempre estão alinhados aí com a questão dos direitos humanos, tá? Então, pensem sempre assim, sobre a visão dos direitos humanos, como o examinador gostaria que eu apresentasse a minha resposta. Se você seguir sempre essa linha de raciocínio, certamente você se sairá bem na sua prova. Tá? Então fica essa manha aí, essa dica para vocês, beleza? Vamos lá, avançando. O próximo tipo de fechamento, pessoal, é o fechamento avanço. É o fechamento avanço. Essa modalidade vai além do que está no texto, né? Deve-se ter o cuidado com a conexão lógica que obrigatoriamente deve ser mantida. Apresentar a solução consiste em indicar um caminho viável para a problemática. Esse tipo de fechamento é bastante utilizado em pareceres, estudos de caso e dissertações argumentativas. Ora, pessoal, em pareceres, esse fechamento avança, o que que ele faz? O que que a banca quer do candidato? Que ele apresente uma solução para a problemática, né? Que ele apresente uma perspectiva além da problemática. Após a resolução da problemática, qual é a sugestão? O que que tem que ser feito? Né? E aí, no parecer ou no estudo de caso, né? E na dissertação argumentativa, ele cai muito bem esse tipo de fechamento, fechamento avanço. Na dissertação argumentativa, como seria? Seria uma visão futura daquela problemática, né? E não apenas aquele momento ali que está sendo discutida aquela problemática. Ora, com as medidas adotadas ou com possíveis medidas a serem adotadas numa visão futura, qual seria a abordagem daquela problemática? Entendeu? Então, por isso que é fechamento avanço. Ele avança além da problemática ali do texto, né? Ele avança numa perspectiva futura, apresentando propostas de intervenção, apresentando propostas de solução da problemática, né? Seja uma tipologia argumentativa, né? Dissertativa argumentativa, seja um parecer, seja um estudo de caso. Veremos aqui como a brincadeira funciona, de olho no slide. Então, olhem só, pessoal. Com relação até à segurança pública ainda, né? Aquilo que nós vimos. Uma discussão relevante relacionada à segurança pública, o assunto é a redução da maioridade penal, que divide a sociedade em dois segmentos, o que a defende e o contrário a ela. É a mesma introdução que nós vimos anteriormente, tá, pessoal? Não obstante a plausibilidade de alguns argumentos dos seus defensores, é inegável o retrocesso que decorreria da adoção dessa medida. Tá? Aí aqui a nossa tese. Aí, pessoal, olhem só o fechamento. Diante do exposto, a redução da maioridade penal, além de significar um enorme retrocesso, que é o reforço que nós falamos anteriormente, né? Na defesa e na garantia dos direitos humanos dos jovens brasileiros, atesta a falência do Estado em cumprir com o seu papel de responsável em prover a segurança pública dos seus cidadãos. E aí, pessoal, eu não quero ficar só aqui, eu não quero que meu fechamento fique só aí. Eu quero mostrar uma visão. Uma proposta de intervenção aqui. O que que é preciso ser feito? O que que é preciso de ser feito para que essa problemática seja resolvida? E aí eu fecho meu texto com um avanço, né? É necessário que se invista, pois, esse pois aqui com a ideia de portanto, né? Por conseguinte, em soluções permanentes que só virão se os governantes. Em soluções permanentes que só virão se os governantes decidirem a combater as causas reais da criminalidade juvenil. Então, o candidato está afirmando que é necessário investir em soluções permanentes que só virão se os governantes decidirem combater as reais causas da criminalidade infantil. Então, combatendo, para o redator, combatendo as causas da criminalidade infantil, juvenil, né? É que essa problemática será resolvida. Então, há um avanço no fechamento. Ele não para simplesmente com o um reforço da ideia, né, esgotando ali aquela problemática. Ele vai além, ele mostra uma proposta de intervenção, de solução daquela problemática. Perceberam? É bem bacana esse tipo de avanço, pessoal. Galera que vai fazer aí dissertação argumentativa, certamente utilizará esse tipo de fechamento aqui. Ainda mais há alguns textos, né, que cobram tópicos. O último tópico costuma, algumas vezes, trazer já essa ideia de fechamento avanço para o texto. Por quê? Porque ele pede, justamente traz uma problemática e pede lá possíveis políticas públicas que poderiam ser adotadas para a redução da maioridade penal no Brasil. Vamos dizer assim. Ora, possíveis políticas públicas, já está pedindo do candidato uma visão futuro. O que é que poderia ser adotado para a questão da redução da maioridade penal no Brasil? Entenderam? Então, Depende muito, né? Mesmo quando o tópico não traz, quando é uma questão aberta, né? Quando cobra só o tema ali, sem tópicos, também é possível, né? Bem legal fechar o texto mostrando um avanço, né? Um prolongamento ali da discussão, uma visão futura daquela discussão por meio de uma proposta de intervenção ou uma solução, né? Do problema, da problemática. Então, esse tipo de fechamento, pessoal, tirem um print aí. Deem um print na tela, guardem ele, porque é muito importante vocês treinarem esses avanços nos seus textos. Beleza? Voltando aqui ao nosso slide. Ainda no fechamento avanço, olhem só. Esse exemplo aqui. Diante do exposto, nota-se a complexidade das questões que envolvem a segurança pública. Sua solução demanda a conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil organizada. Somente por meio da qual é possível chegar a soluções mais abrangentes, inovadoras, efetivas e capazes de proporcionar a ordem pública nos termos asseverados pela Constituição. Então, pessoal, nesse fechamento aqui, percebam que aqui não tem reforço, não tem nada. Aqui tem o quê? Tem o avanço. Note-se, obviamente, ele caracteriza aqui a complexidade das questões que envolvem a segurança pública, né? Ele diz que é um tema bastante complexo, e parte para quê? Para a proposta de solução. Sua solução demanda a conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil organizada, somente por meio da qual será possível chegar a soluções mais abrangentes, inovadoras, efetivas e eficazes de proporcionar a ordem pública, nos termos asseverados pela Constituição. Então, aqui há o quê? Uma proposta de solução para a problemática. Como que vai solucionar essa problemática? Por meio de esforços entre o poder público e a sociedade civil devidamente organizada para solucionar essa questão da segurança pública. Ele avança, ele apresenta a proposta de solução. Para você, qual seria a solução? A solução para o candidato é essa, tá? Bom, vamos avançar, vamos avançar. Já que estamos falando em fechamento avanço, vamos avançar. Piadinha sem graça, professor? Vou melhorar, pessoal, prometo. Bom, vamos lá. Avançando aqui, então. O próximo tipo de fechamento é o fechamento expansão. Galera, esse fechamento aqui é bacana. Esse aqui é importante. Por que que é importante? Muitas vezes vocês se depararão em situações, diante de situações em provas discursivas, que é a seguinte: você vai abordar um tópico, vai abordar o segundo tópico, vai abordar o terceiro tópico, e na abordagem do terceiro tópico acabaram as linhas ali para você fazer um fechamento. Ou se não acabaram, você tem ali duas linhas para fazer um. Você terminou o terceiro tópico, sobraram duas linhas. Pô, você não vai fazer um fechamento com duas linhas. Nesse tipo de situação, o que é que você pode fazer? Fechamento expansão. Você pega o último tópico e dentro do parágrafo que você está abordando o último tópico, você já introduz ali, já coloca ali uma ideia de que você vai fechar o seu texto, uma expressão, obviamente, conclusiva, arremata aquela discussão e fecha seu texto, entrega para o examinador e corre para o abraço e espera a posse, tá? Então, esse tipo de parágrafo é justamente para esse tipo de situação, na minha opinião, tá? Por quê? Porque se não for essa situação, existem outros parágrafos que são mais ricos, mais completos, que é o que nós vimos aqui anteriormente. Esse tipo de parágrafo é para esgotar a discussão ali quando as linhas apertam e você tem que fechar o seu texto, tá? Olhem só. Vamos lá. Esse tipo de fechamento é excelente para situações em que o seu desenvolvimento acabou ocupando a quantidade de linha superior aquela inicialmente planejada e você precisa encerrar o texto, mas não dispõe de muito espaço para isso. Nessa situação, deve-se estabelecer conexão com o último parágrafo de desenvolvimento e promover o esgotamento da discussão. Como assim, professor? Pode me exemplificar e paguei caro pelo curso, eu quero exemplos. Vamos lá, meu amigo. Aqui a gente, por falta de exemplo, você não vai sair insatisfeito deste curso. Vamos lá. Então, olhem só, pessoal. Vamos supor que nós estamos aqui no nosso terceiro tópico, tá? No nosso terceiro tópico aqui, esgotando lá de três tópicos que a banca solicitou, nós estamos esgotando aqui o terceiro tópico. Ademais, ao Poder Executivo não é permitido, não é mais permitido contingenciar despesas, de outros poderes nem do Ministério Público. O tópico perguntava justamente sobre essa possibilidade de o Poder Executivo a contingenciar despesas de outros poderes. Então a gente já encerra o terceiro tópico aqui. Ao Poder Executivo não é mais permitido contingenciar despesas de outros poderes nem do Ministério Público. E aí eu preciso fechar meu texto. No meio de uma discussão, preciso fechar o meu texto. Em face do exposto, cada poder emite um ato próprio a fim de contingenciar as suas despesas segundo critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ponto, acabou meu texto. Aqui eu esgotei todas as linhas, fechou. Encerrei o meu texto aqui, ó, na abordagem ao terceiro tópico, né? Não coube um parágrafo conclusivo no meu texto. Não tem problema, pessoal. Não se esqueçam de empregar, então, essa expressão conclusiva, né? Ou outro, por fim, finalmente, em face do exposto, diante dos aspectos analisados, né? Enfim, você pode utilizar diversas expressões para poder fechar o seu texto dentro do último parágrafo que você está abordando o último tópico do texto. Beleza? Olhem aqui outro exemplo de fechamento e expansão. Então você está lá fechando seu texto aqui, por fim, apesar do relativo sucesso, o cenário para o seu pleno desenvolvimento encontra-se repleto de desafios. Um deles é a necessidade da intensificação das ações de fiscalização, com o fito de o condutor ter a percepção clara de que, a qualquer instante, poderá ser abordado e, caso isso ocorra, será punido nos rigores da lei. Com o fito, pessoal, com o intuito de, com o objetivo de, tá? E aí, pessoal, só tinha ali mais três linhas, né, para fechar o texto e o candidato escolheu, em vez de fazer um parágrafo separado, né, do último parágrafo de desenvolvimento, ele resolveu fazer dentro do último parágrafo de desenvolvimento, tá? E aí concluiu o seu texto. Finalmente, não se pode esquecer a importância das ações de educação e de sensibilização, sem as quais é inviável pensar numa solução em longo prazo para o problema da violência no trânsito no país. E aí temos aí um fechamento de expansão numa prova aqui de um tema da Polícia Rodoviária Federal. Da Polícia Rodoviária Federal. Beleza, pessoal? Tranquilo? A gente vai finalizando por aqui. Visitamos os tipos de introdução, de desenvolvimento e fechamento. Obviamente que existem vários tipos, né? Vários. Aqui eu trouxe aqueles que são mais importantes para fins de concursos públicos, aquele que você pode treinar exaustivamente e aplicá-los em provas de concursos públicos, tá? Não vou ficar aqui também perdendo tempo com coisa que a gente não vai utilizar. Então, essa foi a ideia. A partir da próxima aula, a gente começa a visitar as estruturas do texto. Montaremos alguns textos juntos, visitaremos as tipologias textuais, né, comumente cobradas em provas de concursos públicos. A brincadeira começa a ficar um pouco mais dinâmica e a gente já começa a olhar a teoria ficando um pouquinho para trás para efetivamente a gente utilizá-la ali, empregá-la na prática da produção do texto. Certinho? Tranquilo? Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula, até o próximo vídeo.